A primeira visita de João Lourenço à Europa como chefe de Estado angolano está a ser apontada como sendo virar de página da diplomacia angolana e o reafirmar da sua promessa quando da tomada de posse em setembro do ano passado. João Lourenço deslocou-se à França e à Bélgica, dois países com uma expressão considerável a nível da economia europeia e mundial, e traduz a aposta do seu executivo em relação a uma diplomacia económica mais acutilante. Em França, o estadista angolano e a sua delegação conseguiram encaixar mais de 1.000 milhões de euros junto de parceiros económicos, como sendo resultado dos acordos assinados no quadro desta digressão. O pacote financeiro compreende 100 milhões de euros cedidos pela Agência de Desenvolvimento da França, destinados para apoiar a atividade agrícola. Destaca-se igualmente o acordo de facilitação financeira assinado com a Acredita Agrícola, também de França, para financiamento de projetos de até 500 milhões de euros, além do protocolo para apoio técnico à elaboração de projetos. Na hora do balanço, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em declarações à imprensa local, confirmou os dados e acrescentou que o pacote financeiro, a par do rubricado no setor dos petróleos, nomeadamente o investimento que a operadora Total vai fazer nas áreas de exploração e distribuição, conseguiu-se um acordo para a concessão de 50 bolsas a estudantes do setor petrolífero. Alguns cidadãos franceses e belgas que se dedicam à atividade empresarial em Angola confirmam as dificuldades que encontram para concretizarem seus objetivos económicos. É o caso do empresário francês Chris Brazy, que atua no ramo da logística e da navegação marítima. Este empresário manifesta algum otimismo reservado em relação ao impacto desta visita de João Lourenço.
A minha família já está aqui há 30 anos quase, e também estivemos antes no Congo, e chegamos aqui em 91, e agora estamos no 3 setores.
Alguma expectativa nesse sentido de que...
Sim, acho que é uma boa, muito boa iniciativa, e acho agora também com o governo que está a tratar e está a ver como melhorar a relação com o exterior, e vai conseguir trazer empresas de fora para aqui, para investir, e sim.
Hoje por hoje, o que é que pensa que tem que melhorar em Angola para que eles possam fazer negócios?
Acho que o assunto de burocracias é um assunto que vai ajudar muito quando vamos reduzir, e já estão a reduzir, já estamos a ver uma grande diferença. Também com vistos, isso também ajuda muito, porque isso vai deixar trazer muito mais empresas aqui, e empresas querem visitar o mercado para entender melhor, fazer pesquisas e entender o mercado. Então já estamos a ver as ações do governo.
Mas já tem alguns exemplos de que é um bocadinho difícil a entrada de empresários por causa desta questão da burocracia? Particularmente viveu alguma situação complicada? Demorou muito?
Sim, os vistos antigamente demoraram muito. Tinha burocracias nos ministérios, mas já estamos a ver uma grande diferença. Estamos a ver que o governo está a tomar medidas para isso. Já tem ações.
Mas acha que um acordo de suspensão de vistos seria bom?
Sim, acho que isso vai ajudar muito, porque agora com a abertura dos 35 países que têm acesso para visitar Angola com vistos eletrónicos, isso também facilita muito, porque agora podem vir, podem visitar o mercado à vontade.
Para o empresário belga Sildan Nazaré, a burocracia é uma das questões que desencoraja o investimento externo para Angola. Espera que a visita de João Lourenço transforme este obstáculo em facilidades.
E estamos agora um bocadinho mais a sobreviver. Estamos à procura de novas oportunidades. Estamos a fornecer equipamento de navegação, sinalização marítima. Então, já coloquemos algumas 150 boias pelo projeto dos novos catamarãs em 2015. E agora estamos a fornecer as definitivas, boias definitivas, pela ISMA.
Mas alguma coisa está a mudar? Já está em Angola há quanto tempo?
8 anos. Está a mudar no sentido positivo o último ano. Então,
mas o que é que está a mudar?
tem mais movimento. Agora, cada, digo, recessão tem também um lado, um bom lado.
Mas ainda é difícil fazer negócios em Manaus?
Sim. Mas,
por quê?
Por exemplo, porque tem nosso negócio é logística e tem menos trabalho em geral nisso. Mas a coisa boa é, por exemplo, agora o Estado angolano está incentivando a agricultura. Então, de uma vez, chegam lá navios de fertilizante. Isso é uma nova oportunidade que antigamente quase não tinha tanto. Por exemplo, isso é uma coisa que muda, que nos dá oportunidades.
Mas pensa que da Bélgica podem vir estes navios com fertilizantes?
Não, Bélgica não é um producente. Eles se produzem fertilizante também, na grande variedade, mas tradicionalmente eu não conheço muitos trafegos que vêm da Bélgica pela Angola, mas isso ainda poderia vir, claro.
Por que é que hoje ainda é um bocadinho difícil fazer negócios em Angola, no, na sua forma de analisar?
Creio que a coisa que limita muito o negócio é as complicações ou a facilidade de fazer as transferências no estrangeiro neste momento, mas como eu percebo, isso também está a melhorar. Então eu vejo no futuro que isso vai retomar bastante, bastante rápido.
Mas está a falar de dificuldades no acesso às divisas?
Sim, exatamente.
Tem encontrado dificuldades?
Nós, como agente, não, porque nós recebemos nossas facturas pagas pelos países estrangeiros para executar o trabalho aqui. Mas nossos clientes, exatamente, que têm que comprar a carga lá no estrangeiro, demora o dinheiro a chegar lá. Então, por isso.
Obrigado.
Sim. Quero falar mais uma coisa.
Ah, sim, senhor.
Minha segunda função aqui em Angola, sou o conselheiro da Flanders Investment in Trade. Então, a Bélgica é um reino, como você sabe, mas somos uma associação de estados. Temos o estado de Flandres, o estado da Valônia e o estado de Bruxelas. São três estados. E eu sou o conselheiro para o estado de Flandres para conseguir contactos para empresas belgas na região, no estado de Flandres, que querem fazer negócio com Angola. E neste sentido também o movimento está um bocadinho mais baixo nos últimos anos, mas estou convencido que vai aumentar nos próximos anos.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato é de opinião que a escolha de França como primeiro país europeu a ser visitado por João Lourenço decorre da necessidade de se apostar em novas parcerias e concretizar a sua visão sobre a política externa do país.
Eu acho que João Lourenço tem maior a proximidade com a França. Logo desde o início demarcou-se de Portugal. Queria passar uma mensagem de não retenção à antiga colónia e está neste momento a navegar em outras águas à procura de novos parceiros estratégicos do ponto de vista histórico, não é? Porque a relação entre a Angola e a França já remonta há alguns anos e teve momentos bons e os piores momentos. E o que João Lourenço está a fazer neste momento é melhorar a relação entre a Angola e a França, porque há uma série de acordos já assinados entre a Angola e a França que não foram aplicados. Então, o que João Lourenço quer fazer é, como ele próprio diz, criar uma nova era nas relações entre os dois países. Agora, tem simbolismo, sim. Ser o primeiro país europeu a ser visitado, numa visita de chefe de Estado, oficial de chefe de Estado, por ter eleito. Simbolicamente tem esse sentido. Também a Bélgica, né, que será já o segundo país no caso. Uhum. Mas o que interessa? O que interessa aqui são as áreas eleitas para a cooperação, para além deste memorando.
Este é também o grupo restrito que João Lourenço definiu a quando da sua tomada de posse, de quando indicou os países que eram prioritários no âmbito da sua política externa.
Exatamente, eu acho que é uma espécie de uma concretização daquilo que João Lourenço disse, Mas o que está em voga aqui, João Lourenço tem duas facas ao mesmo tempo e precisa saber cortar melhor de que lado. O que é que acontece? João Lourenço tem problemas internos, encontrou uma administração completamente machada a nível internacional do ponto de vista económico, encontrou uma economia completamente desestruturada a nível interno, ou seja, encontrou contas praticamente vazias, e o que ele precisa neste momento é agradar à comunidade internacional, encontrar formas de mostrar à comunidade internacional que Angola é um espaço privilegiado em que pode-se fazer algum investimento e pode, ou melhor, uma forma de atrair os investimentos estrangeiros para Angola. Mas esses investimentos partiriam logo por uma ação, que é a resolução de uma série de problemas que nós temos aqui, nomeadamente o combate à corrupção, que apenas foram se anunciando e ainda não tem ninguém na cadeia. E os próprios investidores, eventualmente, ficam apreensivos quanto a isso. E depois a outra é esta, a nova lei de branqueamento de capital, também que tem a ver com isso. Depois, desfazer os monopólios, ou retirar o poder económico na mão do mesmo grupo. Esse é um outro grande desafio que o João Lourenço tem, mas quer, enquanto joga aqui a nível interno, quer mostrar aí externamente que a situação em casa está a ser resolvida e, portanto, estão à vontade, podem vir para cá fazer os vossos investimentos.
A aprovação da nova lei do investimento privado, usado por João Lourenço como trunfo para convencer os investidores europeus, não é suficiente para resgatar a confiança, segundo Agostinho Sicato.
De um lado, pode atrair, mas depende muito da prática, da forma como for aplicada a lei, porque nós temos um outro grande problema que tem a ver com a aplicação das normas na hora de execução. A lei em si de investimento privado tem vários incentivos, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros. Seria uma porta aberta, uma oportunidade maior para os estrangeiros investirem aqui com segurança. Mas o grande problema é quem é que vai aplicar a lei. É o mesmo grupo que não aplicou no tempo da administração dos Santos. Este é o mesmo grupo que governa na administração Lourenço. Então, há dúvidas quanto a isso. E a comunidade internacional sabe disso. Trabalhou com o mesmo grupo no tempo de Dos Santos, está a trabalhar com o mesmo grupo agora no tempo de João Lourenço. Só isto em si cria algum ceticismo. Agora, em relação à própria cooperação, nós temos várias áreas de cooperação. Mas João Lourenço elegeu as áreas que achou ser mais interessantes, nomeadamente na área da defesa e segurança. É preciso lembrarmos que, depois da Alemanha, agora a França é tão somente a maior potência militar na Europa. E depois, ou melhor, depois da Grã-Bretanha ter saído da União Europeia, e então a França se tornou um dos maiores do ponto de vista de segurança. E também do ponto de vista económico, a par da Alemanha, a França é um dos pesos pesados, como se costuma dizer nas nossas linguagens, que a ter em conta. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, João Lourenço não falhou. Não cometeu, pelo menos do ponto de vista de escolha, não cometeu. Agora, a grande questão é como é que serão aplicados esses instrumentos aprovados. Porque nós tivemos várias vezes, tivemos aqui o presidente Sarkozy, estamos lembrados, o François Hollande teve cá, o presidente Eduardo Santos foi para a França, ainda nos lembramos há poucos anos, há pouco menos de 12 ou 13 anos, no mandato de François Hollande. Nestas deslocações foram assinados instrumentos. Onde é que andam esses instrumentos? São aplicados a onde? Esse é outro grande mal da nossa diplomacia. É que nas deslocações do chefe de Estado, ou não, assinam-se documentos, instrumentos importantes, que não são aplicados. Logo, esses instrumentos servem apenas para tirar fotografia. Mas nada.
Agora, se forem aplicados esses instrumentos, claro. Agora, a outra questão que o João Lourenço levantou, que é, que se diga que não avisou aos angolanos, foi mostrar o interesse da Angola em poder fazer parte da comunidade internacional francesa. Pronto, isso tem outras suas reticências que pudesse passar pelo Parlamento, porque a adesão é sempre uma adesão, nós não falamos francês.
O João Lourenço faz referência que Angola gostaria de ser ou observador ou membro de pleno direito.
E membro de pleno direito significa claramente que tem de falar francês. E isso vai levar algum tempo. Isso faz-me lembrar um pouco da Guiné Equatorial, quando mostrou o interesse em fazer parte da comunidade portuguesa.
Para o especialista de relações internacionais Eduardo Vicente, a escolha de França como o primeiro país a ser visitado por João Lourenço representa uma nova estratégia da diplomacia angolana. Considera igualmente que esta digressão pela Europa serve de recado para as autoridades portuguesas.
Mas quem vai ser para uma convenção não que tem que fazer para dar com o que é que tem em Estado? Eu acho que está a fazer aqui aquilo que eu já pensava há alguns meses. Quem se denomina a influência do mundo em Angola. Porque o João Lourenço iria a Portugal, mas ele foi a França. Isso significa muito. Se ele fosse a Espanha, quer dizer, o golpe seria mais duro para os portugueses, porque é logo ali. Portanto, estamos a ver que há aqui uma mudança de paradigma do João Lourenço. E isso é a vantagem das alternâncias, está a ver? Vimos aqui que ao longo desses 20 e tal anos, nós fizemos os portugueses só não votaram em Angola, porque pronto, tem problema, mas há uma grande influência do lobby luso nas decisões, na banca, nas finanças, até na visão política. E isto, quer dizer, não digo que é grave, mas quando já excede, é mau. E tudo ficou claro, quer dizer, quando agora isso até já não te viu, já ele falou, portanto, ele tinha tomado posse e ele falou em Portugal, porque vem da sua estratégia no ponto que esteve, Portugal não consta. E isso preocupa os portugueses. É preciso saber que o grau de exposição que se deu à elite angolana, fruto da pluralidade que Portugal tem, do ponto de vista, pluralidade sim, ou a situação de poderes, as influências são muito como a nossa, portanto, mas também são as rádios mais, portanto, é uma empresa privada, apesar de tudo, estou a falar aquilo que vem a cabeça com respeito. A exposição que se deu a meditação que se deu à elite angolana em Portugal, por um lado, a forma como se desclassificou, se destruturou a corrupção em Angola, a partir de Portugal e a partir de Angola, em Portugal, isto pesou bastante para tomar a decisão do presidente João Lourenço em ir para a França e, diante das câmaras, ter dito que quer fazer parte da francofonia. A francofonia é uma estrutura política, por um lado, não, primeiro, isto é cultural, porque é em francês, que é a língua da francofonia, depois tem as questões políticas, depois temos a questão econômica de França-Afrique, e temos o França-CFA, que é, portanto, a estrutura econômica que regula a economia dos países francófonos, que é francês em França. É ali, eu fico preocupado, porque sei que há um contencioso franco camaronês, há um livro de um professor, eu até tenho esse livro, já não lembro o nome do professor, mas ele fala desse contencioso, que é o facto de o francês é uma estrutura que controla as finanças dos países francófonos em África, e que se diminuiu essa influência direta da França nesses países, a França desce abaixo da nível da situação econômica mundial, e isso poderá ser nossa França e muitos países francófonos.
Eduardo Vicente fala da sua expectativa sobre a parceria estratégica que Angola e França estabeleceram durante a visita de João Lourenço e sua delegação.
Eu acho que a parceria estratégica é uma mudança de direção daquilo que é a visão de João Lourenço, sobre a questão do lado, e também sobre os novos ventos. Quer dizer, ele foi exatamente no país, que é o segundo país mais influente da Europa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Quando a França diz não, a Alemanha, pronto, os dois, quando se agarram, é um castelo. Portanto, está aqui uma explicação clara do que vai realmente se diminuir o uso em Angola. Isto é bom, por um lado, que é normal, portanto, uma instituição tem uma forma de ver a política externa. É mau porque a grande relação que agora tem com Portugal, do ponto de vista econômico, isso vai nos desacelerar, vai fazer com que os empresários americanos deem maior atenção às autoridades francesas. Vimos a alegria do embaixador francês em Angola, lá. As visitas foram feitas em lugares altamente específicos. Quando ele, enquanto o presidente da República, vai à Unesco, quando vem visitar a fábrica de aviões, quando vem, portanto, reunir com 80 empresários franceses, e enquanto uma vez, são empresários de topo, portanto, são sinais de que há aqui eventos que vão superar, mas vão sofrer, vão sofrer.
Finalmente, o analista Agostinho Sicato manifesta alguma preocupação em relação ao impacto dos acordos celebrados durante esta visita e o processo de transparência na divulgação de toda a informação.
Nós vivemos durante muitos anos sem saber de concreto quanto é a nossa dívida. Até agora, tenho certeza que muitos angolanos ainda não sabem. Até muitos governantes não sabem quanto é a nossa dívida interna, quanto é a nossa dívida...
Ainda temos o problema do acordo com a China.
Aí está. Nós temos uma série de linhas de créditos até, para a parte dos acordos, temos uma série de linhas de crédito que também vai nos criando, hoje em dia, vai nos criando problemas dos mais gravíssimos. Agora, que era necessário que o Estado definisse quais são as dívidas que nós temos. E partiria exatamente por aí. Se olhar bem o nosso orçamento geral do Estado, pelo menos, grande parte da fatia foi para o pagamento da dívida.
Ainda muito recentemente, o próprio Fundo Monetário Internacional voltou a recomendar às autoridades no sentido que, nesta perspectiva de haver algum incidente do preço do barril do petróleo, que servisse para o pagamento da dívida.
Aí está. E não foi explicado ainda, desde que o petróleo subiu, acho que a mais de 20 dólares do valor inicial, do valor em que foi previsto o orçamento geral do Estado, até agora ainda não se sabe onde é que está este dinheiro. Ainda não foi justificado. Tenho certeza que não vai entrar no orçamento geral do Estado. Vai parar em algum lugar. E outra questão. Temos dinheiro que veio de Londres. Onde é que está esse dinheiro? E interessava neste momento, sim, mas os angolanos precisam saber. Temos esta história de repatriamento de capitais, que vem em dinheiro ou não, mas temos 180 dias a contar agora, creio, de junho. 180 dias vão bater exatamente lá para o final de dezembro. A comunidade internacional não tem confiança na nossa banca. Logo, não se pode investir num país em que não se tem confiança na banca. O Banco Nacional hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Hoje vende divisa, amanhã já não vende. Amanhã vai leiloar isso, amanhã, no dia seguinte já não é. Quer dizer, nós temos uma mutação constante de uma série de tantos programas e instituições que poderiam garantir alguma credibilidade. Há muito o FMI perdeu a confiança em Angola. Há muito o próprio Banco Mundial perdeu a confiança em Angola. Fica difícil até o Departamento do Tesouro norte-americano, de quem quase todos dependemos, perdeu total confiança em Angola. Fica difícil.
Agostinho Sicato, Eduardo Vicente, Cris Brasi e Filda Nazaré foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.